Também eu quero saudar a todos de coração, desejar as boas-vindas. Que Deus possa dar graça, que vocês possam se sentir bem. Eu às vezes penso, se aqui a palavra é pregada na língua alemã e muitos falam em outras línguas, mas graças seja a Deus por nossos tradutores. E eu peço a Deus que Ele os possa abençoar, especialmente que possa estar com eles, para que todos possam receber tudo, cada palavra, tudo que é dito, que possa, para todos, em todas as línguas, possa chegar, e que todos, sim, em toda a terra possam ser abençoados. Quando estava pensando de quantos países hoje estamos reunidos aqui, especialmente quando vi os jovens da Romênia, eu pensei comigo mesmo, lá, pessoas viajaram 1.400, 1.500 quilômetros para ouvirem aqui a palavra de Deus. O Senhor vos abençoe. Nós, de fato, estamos reunidos aqui de toda a Europa, da Rússia, de Moscou, de todos os lugares. Estamos hoje aqui, da Ucrânia, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, Itália, Suíça, Áustria, da Holanda, da Bélgica, sim, de toda a Europa. Estamos reunidos também da Espanha, até nosso irmão da Hungria. Que o Senhor possa abençoá-lo de forma especial e utilizá-lo para que a palavra do Senhor também lá possa encontrar, ser repartida lá. E todos que estão ligados via internet agora possam ser abençoados em todos os povos, línguas e nações. Especialmente todos os irmãos servidores, nós desejamos as boas-vindas, o irmão Graf, o irmão Didier e todos os irmãos que estão servindo na palavra. Deus os possa abençoar de forma especial. Todos nós conhecemos Mateus 24, não um somente que reparte o alimento, mas sim todos têm parte na repartição do alimento. O nosso Senhor, naquela época, ordenou aos discípulos que o povo deveria se sentar, e ele então partiu o pão e multiplicou e deu aos seus discípulos, e eles então deram ao povo, e ainda restou. Então um jovem carrega 5 pães em um cesto, então 5.000 são alimentados, e ainda permanecem 12 cestos restando para que pudessem ser repartidos. Quando o Senhor está presente, então não há deficiência, então Ele nos dará a sua palavra e falará conosco. Então temos aqui saudações especiais do nosso amado irmão Wallström, da Dinamarca, sempre ligado conosco intimamente. Saudações do Ural, saudações do irmão Alexis, e saudações da capital momento da Costa do Marfim, saudações da Nova Zelândia, de Auckland, dos nossos amigos, saudações da Geórgia, de Atlanta, saudações de Joanesburgo, do irmão Motika, saudações do irmão Lukram, de Bangkok, saudações do irmão Etienne Ginton, da Itália, saudações dos nossos irmãos de Ottawa, Canadá, saudações do irmão Hervé de Lyon, saudações da igreja de Porto Elizabeth, na África do Sul, saudações da Romênia, saudações da Polônia, do irmão da Polônia, saudações de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América, e ainda saudações das Filipinas, e aqui mais uma vez saudações da África do Sul, do nosso irmão Bruce. Ele é um ensinador na universidade na cidade do Cabo. Ele sempre envia saudações. Então, saudações do irmão Gracian de Ashdod, em Israel. Mais vezes, saudações do irmão Lutika. Isso foi, então, eu quero de fato não perder a oportunidade de dizer mais uma vez que nós somos gratos a Deus por podermos nos reunir do leste e do oeste, do sul e do norte, que as portas ainda estão abertas e que nós temos a liberdade de pregar a palavra original. Deus, pela graça, nos trouxe à origem, ao começo, ao princípio, à promessa que Ele trará tudo ao estado correto, original, e como Ele reuniu Israel de todos os povos e línguas, e eles esperam que o Messias venha. E são as últimas palavras na oração, no Muro das Lamentações: Elohim Adonai, deixa-nos ver a vinda do Messias e a reedificação do templo. Assim findam as orações dos crentes judeus no Muro das Lamentações, em Jerusalém. O Muro das Lamentações é o muro ocidental do Monte do Templo. O Monte do Templo está aqui, e aqui está o Muro das Lamentações, e aqui estava o templo, e 300 metros adiante está, então, o domo do monte. Mas Deus fará tudo no tempo correto, não precisamos nos preocupar com isso. O que às vezes me prepara preocupação, talvez não seja necessário, que todo mundo islâmico, todo mundo árabe está se colocando contra Israel, e tudo o que está acontecendo é de fato contra Israel. Eu li os povos que estão ao redor, os povos árabes que estão ao redor, são 900 vezes maior do que o ínfimo Israel, 990 vezes maior que o ínfimo Israel, e esse pequeno Israel, eles querem ainda repartir, eles querem ainda tornar, fundar um próprio Estado que jamais houve. Até 1967, a parte ocidental, o que se denominamos a West Bank, pertencia à Jordânia. Eu já contei isso aqui. Em 1964, eu caminhei de Amã, eu fui com o ônibus de Amã da Jordânia até Jerusalém, e eu me conheço um pouquinho nessa região. Então, nós temos setembro, no dia 11 de setembro, serão 10 anos quando a grande desgraça aconteceu nos Estados Unidos, quando 19 fanáticos islâmicos sequestraram os aviões. Aqui há um artigo muito longo. No primeiro ataque, morreram 2.761 pessoas. Então, eles cortaram a garganta dos pilotos. E hoje devemos crer que o Islã pertence a nós? Não. Deveria ter sido dito quantos dos 19 foram ensinados em Hamburgo antes de causarem a desgraça lá. Mas isto não é a nossa causa. Nós deixamos tudo nas mãos de Deus e Ele, no tempo correto, Ele fará tudo bem. Talvez ainda a consideração, prezados irmãos, irmãs e amigos, quem ama Israel não pode odiar o mundo árabe. Nós precisamos falar isso claramente. O amor de Deus se estende para todas as pessoas, em todos os povos, línguas, em todas as raças, sobre toda a terra. E esta é a primeira promessa em Gênesis 12, que Deus deu a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Também essa consideração faz parte aqui. Não há sequer um judeu que possa odiar o mundo árabe, ou pudesse, isso não há. E não há judeu que missionou, nenhum judeu que missionou. Há somente em Israel 31 grupos cristãos que agora querem missionar os judeus. É bom quando se conhece, tem orientação um pouco na história para sabermos como as coisas que estão acontecendo agora, como devem ser ordenadas. Então nós temos, e agora eu tenho que sorrir um pouco, o que não acontece frequentemente comigo, mas tivemos as reuniões especiais em Bruxelas e também as reuniões especiais em Londres e em Bruxelas. Vivenciamos algo que ainda me segue. Às 14 horas deveria haver um matrimônio e veja então, o noivo estava esperando pela noiva na entrada e a noiva não veio. E passou meia hora e passou toda uma hora e a noiva não estava pronta. E ainda passou ainda meia hora ainda e a noiva ainda não estava pronta. E eu estava sentada na plataforma, nosso irmão que deveria fazer o casamento, está aqui também. E falou comigo, mas tão claramente, o noivo celestial está esperando pela noiva. E a noiva ainda não está pronta. Se ela estivesse pronta, o arrebatamento aconteceria. Isto falou comigo nesse dia em Bruxelas. O noivo está na entrada e espera pela noiva para que possa acontecer o que foi planejado. Bom, então chegou o tempo, mas a lição foi simplesmente poderosa. No fim, o Espírito e a noiva dizerem, vem, e quem ouvir, diga, vem. Simplesmente, bem no fim, tem que chegar ao ponto que nós, de fato, estejamos de tal forma sobre inspiração e direção do Espírito Santo, que a noiva e o Espírito, palavra e noiva, sejam um, tenham se tornado um, e que nós, e que de fato esperemos a vinda do noivo. Então, irmão Tati, o melhor tradutor do inglês na língua francesa, como o nosso irmão Jean Lambert, da língua alemã para a língua francesa, me levou ao Parlamento Europeu. Vocês sabem que somos europeus. No meu passaporte está União Europeia. Está em todos os novos passaportes. União Europeia. Então, nós somos cidadãos da Europa. E então, quando nós fomos a esse Parlamento Europeu, nós vimos o grande monstro que foi edificado lá, que a prostituta está cavalgando sobre a besta e tem as rédeas na mão. E eu digo ao irmão Tati, aqui nós vemos mais uma vez a profecia bíblica cumprida, como está escrito, assim acontece nos nossos dias. Irmãos e irmãs, isto é o poderoso, que Deus não somente nos deu o conselho de salvação com referência à redenção e reconciliação, mas também a palavra profética nos revelou, assim como agora está, pode ser entendido no seu cumprimento, sempre uma coisa toda poderosa, como principalmente o que Deus fez através do ministério do irmão Branham e nos deu pela graça, revelação e introdução na palavra de Deus. E se então revistas cristãs escrevem um artigo que nós seguimos o ensinamento de Branham, então simplesmente temos que dizer, nós seguimos o ensinamento dos apóstolos que o irmão Branham renovadamente colocou à luz do candeeiro. Nós não seguimos a um homem ou uma direção especial, nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu também escrevo na minha nova carta circular, nos dias dos apóstolos. Uns não seguiam a Pedro, outros a Paulo ou algum outro. Eles, todos juntos, eram seguidores de Jesus Cristo. Mas criam aquilo o que os apóstolos, em nome do Senhor, pregavam. E assim é conosco nesse tempo. Então, Bruxelas, valeu a pena, especialmente o irmão Jean-Claude, o filho do meu velho amigo, Dr. Bier, que nos convidou. Deus te abençoe especialmente, Ele abençoe a todos que estão aqui. Então, veio Londres, então tivemos uma reunião especialmente com preciosos irmãos dos países africanos, outros com irmãos do Paquistão, da Índia especialmente, e o resto que ainda fazia parte, e de fato foram reuniões poderosas que o Senhor nos deu pela graça, e a palavra estava fresca e poderosa, e um irmão para isso deu um motivo, e que ele é ainda muito novo na mensagem, e de Apocalipse 1, versículo 10, ele leu, de João, que testemunhou, e eu estive no Espírito do Senhor, estive no Espírito no dia do Senhor, e esse amado irmão, como de reuniões pentecostais carismáticas, ele queria apresentar o que significa estar no Espírito e queria causar um pouco uma atmosfera, e eu estava sentado diretamente à direita dele e disse: agora é meu tempo, chegou. Então ele foi e eu vim, e então aconteceu o seguinte: esta palavra de Apocalipse 1, versículo 10, em espírito no dia do Senhor. Então a pergunta: o que é o dia do Senhor? O que deve acontecer antes do dia do Senhor? E assim, esse versículo que este irmão havia lido para fazer um pouco de uma atmosfera, nós pudemos utilizar para trazer o povo de Deus em concordância com a palavra e para mostrar somente quem está no Espírito de Deus está em concordância com a palavra de Deus. Assim tivemos lá uma toda poderosa reunião, e a palavra do Senhor com certeza não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para que Ele a enviou. Somente duas ou três passagens bíblicas, o que se refere ao nosso estado como igreja, e vocês sabem, eclesia, a palavra eclesia significa não somente uma reunião que alguém chama, mas uma reunião para ouvir um anúncio especial. A primeira vez, essa palavra está em Êxodo, capítulo 12, onde a palavra igreja é utilizada, qual seja, os chamados para fora, igreja do Deus vivo. E então, no Novo Testamento, igreja significa chamados para fora, separados e consagrados a Deus. Este é o significado da palavra eclesia. Então, chamados para fora, igreja, chamados de todos os povos, línguas e nações, chamados de todas as religiões, chamados de todas as interpretações, fundamentalmente chamados para aparecer diante do Senhor e para ouvirem a mensagem divina que é pregada. E assim agradecemos a Deus por podermos pertencer a esse tempo. Eu tenho Eu li brevemente 3 capítulos dos Atos dos Apóstolos para fazer uma imagem de mim do que o que, especialmente com Paulo e com a igreja, o que aconteceu, como veio a perseguição, como maus compreendidos aconteceram, aqui em Atos, versículo 22, Atos 22, aqui está, a partir do versículo 22, e ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Precisamos ler isso uma vez adiante. Paulo não fez nada além do que pregar o conselho de salvação de Deus, e todos que rejeitaram, sim, eles não queriam que esse homem ainda vivesse adiante, mas que ele fosse morto. Mas o que especialmente me tocou aqui, que Paulo, já como cidadão romano, ele havia sido nascido, e que agora o Império Romano está chegando à existência como era naquele tempo, no ano de 63 diante de Cristo, iniciado no ano 31 diante de Cristo, Jerusalém e toda a região foi incluída no Império Romano, e Paulo já havia nascido como cidadão romano. Naquela época, Roma já tinha o dizer. E aqui nós temos, no capítulo 22, no fim do versículo 26, esse homem, e ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Agora vem o versículo 28. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou o de nascimento. Por que eu digo isso aqui? Nós estamos no fim do tempo da graça. E o que o irmão Branham disse, quando a partição de Berlim, a partição da Alemanha, a partição da Europa chegar ao seu fim, então o Império Romano surgirá assim como foi no tempo do nosso Senhor. Nós em breve caminharemos adiante, não se preocupem. Aqui em Atos, versículo, capítulo 23, está então algo muito terrível. Atos 23, versículo 21. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. Sim, e vocês sabem, Paulo, ele tinha uma irmã, e essa irmã tinha um filho, e esse filho, então ele falou a favor do homem mais alto, lá de posto mais alto naquela época, e deu o conselho que ele deveria interferir nesse caso. O que se trata para mim aqui, eu lerei o último versículo de Atos dos Apóstolos 24, versículo 5. Atos 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, ou em outra tradução, em todo o Império Romano, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Jesus Cristo, o Nazareno, e aqui ele morava na cidade de Nazaré, para que fosse chamado de Nazareno. Isso vem da palavra consagrado, consagrado. Ele foi o consagrado, mas os crentes naquela época foram considerados por todos os outros como uma seita, como uma direção especial do Nazareno, sim, de nosso Senhor. Se nós, nesse tempo, acontece a mesma coisa, então estamos no caminho certo. Então estamos no caminho correto. E no Evangelho de João, no capítulo 15, nosso Senhor usou palavras muito claras em relação a isso. Evangelho de João, capítulo 15, aqui o nosso Senhor diz, a partir do versículo 18, se o mundo vos aborrece ou odeia, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu ou odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, nós estamos somos somente suportados nesse mundo, somos estrangeiros aqui, nossa pátria está nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e de dor. E se cuidaram atentamente que fomos eleitos do mundo, e se formos a Efésios capítulo 1, desde antes da fundação do mundo, Deus sabia quem creria e quem não creria, quem aceitaria e quem rejeitaria. E assim, Ele, desde antes da fundação do mundo, os nomes daqueles que aceitariam a eleição, Ele pôde escrever no livro do Cordeiro, escrever. Na palavra de introdução, nós, de fato, nós contemplamos, de fato, o núcleo, ou recebemos lido o núcleo do Evangelho. De fato, isso é que se trata hoje, não de religião, não de entretenimento religioso, mas sim, em nome do Senhor, estarmos reunidos para ouvirmos o precioso e eterno Evangelho de Jesus Cristo e a mensagem divina, darmos fé à mensagem divina. Nós temos que dizer às pessoas, como nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 3, a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão não poderá ver, não verá o reino de Deus. Isto nós temos que dizer, isso que nós temos que pregar, para que nenhum sangue esteja em nossas mãos. Nós temos, a todas as pessoas, temos que dizer que todos estamos perdidos, que todos fomos nascidos em pecado, separados de Deus e dados à morte, e nada é tão certo na vida como a morte. Então, é nossa obrigação santa dizer às pessoas que ninguém da sua própria maneira pode ser salvo, que nós temos que entrar o caminho estreito, nós temos que descrevê-lo, e temos que entrar por esse estreito caminho, nos tornarmos crentes em Jesus Cristo. Nós não queremos machucá-los com isso. Nós queremos passar diante dos vossos olhos que Deus pensa bem convosco. Ele não quer que alguém se perca, mas sim que todos se convertam e recebam a vida eterna para poderem viver eternamente. Isto temos que, em cada reunião, temos que dizer isso. Somente há uma única vida eterna, e esta é com Deus. Somente Deus é de eternidade a eternidade. Somente Ele é o eterno. E o eterno, no princípio do tempo, Ele se revelou como o Senhor, caminhou no Jardim do Éden, e para nossa salvação, Ele então se revelou como Pai nos céus, no Filho sobre a terra e na Igreja através do Espírito Santo. E quem for então ao João 17, versículo 3, para que creiam em Ti, o verdadeiro Deus, reconheço a Ti e a quem Tu enviaste, Jesus Cristo. Nisto consiste a vida eterna. Então, em Jesus Cristo, não há nenhum caminho que passe ao largo de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Assim está em 1 João, no capítulo 5, e no versículo 20 ainda, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Precisa ser dito às pessoas que todos nos perdemos. Precisa ser dito às pessoas, lá houve o primeiro começo. Sim, vamos falar. Lá havia Eva, e Eva se deixou seduzir. O que significa sedução? Todos nós sabemos. Se alguém diz a você, minha filha foi seduzida, então você não pensa em comer sorvete? Você não pensa em um passeio no Rio Reno? Não, seduzido é seduzido. Isto aconteceu no Jardim do Éden. Aqui temos Eva, que foi seduzida, que recebeu a semente estranha, e Deus, o Senhor, teve que dizer no lugar e na hora, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente dela. Duas sementes distintas. Então nós vemos aqui Maria, o novo começo, que não sabia de nenhum homem, que era virgem, que Deus elegeu. Então chegamos ao Salmo 22. Tu me colocaste no colo da mãe, Isso foi o novo começo da nova criação divina. E assim como lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura. O velho já passou, vejam, tudo se tornou novo. Então, assim como o pecado aconteceu no princípio do tempo e toda a humanidade nessa queda do pecado foi nascido nesse pecado, por isso Davi teve que orar: em pecado a minha mãe me recebeu. Foi o pecado original, e toda a humanidade vista terrenamente foi nascida desse pecado original, e por isso todos fomos perdidos, e por isto o Salvador teve que vir a nós para reparar esse pecado original e pagar o preço da redenção para nos colocar no estado de filhos pela graça. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Então, nós temos que pregar o conselho de Deus, nós temos que dizer às pessoas se lhes agrada ou não, que todos estamos perdidos, separados de Deus. E então, a mensagem maravilhosa: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, a mensagem maravilhosa da cruz, Romanos capítulo 1, assim como Paulo expressou aqui da palavra, Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê traz a salvação, especialmente a todos os jovens, a todos que chegaram, novos, que talvez aqui estão pela primeira vez. Fé no Senhor Jesus Cristo, fé na obra da redenção consumada na cruz do Gólgota. Vamos ler mais uma vez esses dois versículos, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Também a nós, em todos os povos, línguas e nações. Versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, nós temos a mensagem de salvação divina e esta carregamos. Nós não nos metemos na política, não nos metemos em religiões, nós pregamos a mensagem de salvação de nosso Deus. Nós podemos, com profunda convicção, podemos dizer a todos: quem crê na mensagem divina, a palavra da cruz se torna poder de Deus. Então vivenciamos a salvação das nossas almas. Me vieram ainda os pensamentos que o Novo Testamento começou com o cumprimento da história da salvação, de tudo aquilo que Deus havia prometido em todo o Velho Testamento. E cada vez, quando lemos no Novo Testamento, como a Escritura disse, se refere sempre ao Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Eram cartas singulares que eram passadas de uma igreja a outra. Mas como o nosso Senhor disse, se nosso Senhor disse, quem crer como está escrito, então tem que estar escrito em algum lugar nos profetas, nos salmos. E esse é o ponto. O Novo Testamento está fundamentado no Velho Testamento. É o cumprimento daquilo, o que Deus havia prometido no Velho. E por isso somos gratos que o Senhor que Ele consuma o seu plano de salvação da mesma forma como Ele o iniciou, e que de fato, fundamentalmente, podemos provar a tudo. Nós sempre podemos ir à Santa Escritura e então do Velho para o Novo Testamento, e podemos ver a harmonia, a concordância, o cumprimento daquilo, o que Deus havia prometido pela graça. Podemos ver. Deixe-me para ler essas duas passagens do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3, aqui está em Lucas. Lucas capítulo 2, e aqui está, todos sabem, Simão aqui expressou aqui o louvor, então ele exclamou a partir do versículo 29, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Por favor, se coloquem na situação desse homem de Deus. Lhe foi revelado, ele não morrerá antes de ter visto o Messias. E então, e quando aconteceu a consagração no templo, ele foi lá, ele não precisou perguntar a ninguém, não precisou de nenhuma orientação, ele já tinha sobre a inspiração, sobre o direcionamento do Espírito Santo. Ele vai lá, pega a criança em seus braços e disse, então, após de ter falado a bênção, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos, irmãos e irmãs, nossos olhos veem o cumprimento da palavra de Deus. Nossos ouvidos ouvem a palavra de Deus para esse tempo. E por isso, nós podemos de coração, também por convicção, dizer que nós agora, nós temos as promessas e aquilo que Deus anunciou em sua palavra, nós vemos no seu cumprimento, seja no povo de Israel, seja na unificação da Europa, seja no total, onde quer que seja, que aconteça sobre a terra, seja a parte terrena, seja a parte espiritual, seja Israel ou a igreja, tudo foi predito. E nós temos a graça que podemos ouvir, vivenciar, podemos ver como a santa palavra de Deus, no nosso tempo, sim, diante dos nossos olhos, vem ao cumprimento. E então, lemos ainda o versículo 34 em Lucas 2, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Nós queríamos, na verdade, diferente. Nós gostaríamos que todos tivessem recebido ao Messias e que todos tivessem conhecido o dia ao qual esperaram há cerca de 4.000 anos, tivessem saudado com alegria, recebido. Mas como Paulo escreveu em Romanos 10 e 11, somente a parte eleita aceitou, recebeu revelado e teve parte daquilo o que Deus fez naquela época. E agora nós temos aqui: eis que é posto para queda e elevação de muitos. E por isso nosso Senhor disse: eu vim como luz para o mundo, para que os que veem sejam cegos e os cegos se tornem, possam ver. Então os escribas conversaram entre si: ele pensa nós que nós sejamos cegos? E nosso Senhor disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas porque vocês dizem, nós vemos, então os vossos pecados são mantidos. É uma grande diferença se dissermos: eu vejo, o Senhor toca os nossos olhos e unge os nossos olhos e torna-os para que vejam. Então, leamos ainda de Lucas capítulo 3. Aqui nós temos em Lucas 3, a partir do versículo, Lucas 3, versículo 2, o ministério de João Batista, no tempo do sumo, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E agora vem: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, versículo 6 ainda: e toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a humanidade viu e não aceitou, recebeu. E novamente chegamos ao ponto final: somente os eleitos, somente aqueles que de fato creem a Deus, recebem revelado. Os outros batem nisso, outros passam ao largo disso. E esse versículo já lemos frequentemente de Lucas, no capítulo 7, que os fariseus, para sua pessoa, eles rejeitaram o conselho de salvação de Deus, porque não quiseram se deixaram batizar no batismo de João. Lucas 7, versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por Ele. Ele foi o profeta prometido, ele preparou o caminho para o Senhor e trouxe os corações dos pais aos filhos do novo pacto. Era parte da história da salvação. E quem rejeita aquilo que Deus faz de acordo com a sua palavra, ele se decidiu, e ele então pecou diante do conselho de salvação de Deus, não aceitou, recebeu aquilo que Deus havia determinado. Irmãos e irmãs, se fôssemos perguntar a algum teólogo, foi assim tão importante que as pessoas se deixassem batizar por João? Naturalmente foi importante, pois João pôde dizer: aquele que me enviou a batizar foi uma ordem, foi uma missão que ele cumpriu de acordo com o profeta Isaías para preparar o caminho do Senhor. E quem rejeitou isso, rejeitou todo o conselho de salvação de Deus. Irmãos e irmãs, que todo mundo ouça, quem nesse tempo rejeita o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo, rejeita o conselho de salvação de nosso Deus, assim que foi dado Pedro a Filipe, a Paulo, os apóstolos, como lhes foi revelado, de acordo à palavra da Escritura, Efésios 4, versículo 5, um Senhor, uma fé, um batismo. E esse batismo é o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo. O novo do pacto neotestamentário, no qual Deus revelou a nós o Pai e através do Espírito Santo. E também esse ponto tem que ser ressaltado, que o Senhor utilizou o irmão Branham para que o tema sobre a divindade, sobre o batismo, os temas bíblicos fossem trazidos, colocados à luz, para que tudo pudesse ser colocado ao estado original. Isso não foi a sugestão sua ou minha, isso são promessas de Deus. Como eu mencionei no começo da reunião em Londres, João já havia sido colocado no dia do Senhor. Ele já viu tudo o que aconteceria até que o tempo findasse e que a eternidade começasse novamente. E nós, as pessoas mais simples que vivem sobre a terra, temos a graça e de nos sentarmos, de ouvirmos a palavra de Deus, de crermos, de recebemos as palavras reveladas, e o Espírito guia de palavra a palavra e nos revela todo o plano de salvação de nosso Deus. E também isso é necessário, irmãos e irmãs, que nós compreendamos como João foi um profeta prometido e atuou em missão de Deus, e quem creu nele, creu a Deus, e quem se deixou se batizar estava na vontade de Deus, e quem não se deixar batizar não estava na vontade de Deus. Para Deus, com Deus não há compromisso. Não podemos dizer: sim, Senhor, eu não tomo a coisa muito sério. A coisa de Deus tem que ser levada a sério. Nós temos que entrar na palavra de Deus. Não podemos caminhar, seguir adiante por próprios caminhos. E também por isso Deus fala em toda seriedade conosco também nessa noite. A palavra da cruz, a todos nós que cremos, se torna poder de Deus. A palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para que Deus a enviou. Isso faz simplesmente parte que Deus deu as promessas de enviar um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Isto, em cada pregação, temos que mencionar isso. Não sabemos onde a pregação vai e se ela chegará mais uma vez a esse lugar, onde a de hoje chegará. Nós temos, em cada pregação, em cada reunião, mencionar o núcleo, os pontos centrais têm que ser proferidos. E assim, somos simplesmente gratos a Deus que de coração podemos crer que agora estamos próximos do retorno de Jesus Cristo, que os últimos são chamados para que o tempo se cumpra, então a porta será fechada. Especialmente a todos que vieram novos, a todos que estão aqui pela primeira vez, que talvez ainda jamais tenham ouvido tal pregação. Sem qualquer fanatismo, nós falamos diante da face de Deus, nós cremos cada promessa e Deus nos deu a palavra, nos revelou a palavra pela graça para esse tempo. Nós reconhecemos em que tempo vivemos, nós reconhecemos a mensagem do mensageiro e a recebemos. E nos colocamos à correção divina, demos direito a Deus, demos razão a Deus, e cremos e creremos adiante como a Escritura diz. Agradável seria se de fato todos que aqui nessa noite, de perto e de longe, vieram, e todos que ouvem a palavra nessa terra, em todos os povos, línguas e nações, que nós compreendamos, este é o último chamado, e nenhum de nós sabe quando a porta será fechada, mas tanto sabemos que nós temos que receber a palavra de Deus em temor, para que de fato possa ser revelada pelo Espírito de Deus. Quem é indiferente à pregação da palavra de Deus, nada se fará. Nós temos que ser como Maria, a irmã de Lázaro. Ela se sentou aos pés do Senhor e ela movia cada palavra que o Senhor falava. Ela movia essas palavras, ela movia cada palavra. Cada palavra você tem que mover, e cada palavra tem que mover a ti, tem que tocar-nos, tem que chegar. E então, nós temos o resultado. Nós somos somente gratos que nesse tempo podemos pertencer à eclesia, chamados para fora. E o que foi naquela época? Naquela época, o cordeiro foi abatido, o sangue foi pintado nos batentes da porta, e aconteceu então a saída. A congregação de Israel é mencionada pela primeira vez. E assim é conosco. A igreja redimida reconhece que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz do Gólgota para nossa reconciliação e nosso perdão, para que tenhamos paz com Deus e através das suas feridas nós fomos curados. Por favor, não passem ao largo disso, mas venham ao Senhor e aceitem, assim como lemos, e todo mundo verá a salvação do nosso Senhor. Este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável. Por isso vem o último chamado. Vamos resumir do que se trata hoje. Deus tem seu caminho com Israel e ninguém deve permitir um juízo, porque as coisas são assim como elas são. Deus permite, mas o fim será maravilhoso. E como está escrito em Isaías 42 e como está em Mateus 12, meu servo terá sucesso, será vitorioso, e ele carregará a justiça aos gentios e finalizará a obra com vitória. Nosso Deus e Senhor cuida de tudo, de todos, e quando chegar o momento, então acontecerá. Mas primeiramente, a igreja das nações tem que ser chamada para fora, ser trazida aperfeiçoamento, pois assim Paulo expressou a igreja em Roma. Então Deus se direcionará a Israel novamente. O chamado para fora da igreja acontece e a preparação acontece paralelamente. Então, a mensagem divina no nosso tempo: um Senhor, uma fé, um batismo, nenhum compromisso, nenhuma mistura, mas sim a clara e verdadeira palavra de Deus. E eu leio para vocês de Gálatas 1, todos conhecem essa expressão preciosa de Paulo em Gálatas 1, onde ele fez o anúncio que um outro evangelho seria pregado. Mas isso eu leio repetidamente, muito, com muito prazer, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Sejam sinceros uma vez. A quem podemos fazer direito, independentemente o que nós pregarmos? Então, esse não gosta, o outro não. Nós temos que fazer direito para com Deus e pregar a palavra de Deus com veracidade. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, e Deus somente pode concordar com a sua palavra, e também nós temos que concordar com a sua palavra. Ou procuro agradar a homens? Não. Não, e mais uma vez, não. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Um enviado do Senhor, um servo de Cristo, não pode agradar a pessoas, tem que agradar ao Senhor que o chamou e que o enviou. Então, versículo 11: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, nenhuma interpretação, nada, não é segundo os homens. Versículo 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isto que Paulo pôde dizer aqui, eu posso, e vocês todos também podem dizer. Acontece pela revelação no momento onde cremos a Deus, onde nós cremos a palavra pregada, então, pela graça, nos é revelado. irmão Branham não pôde agradar a pessoas, ele teve que agradar a Deus. Ele recebeu a palavra do Senhor, através de revelação, recebeu e passou adiante. A mesma palavra, nós ouvimos, nós cremos, e ainda mais, nós temos a concordância com o testemunho dos apóstolos, com os ensinamentos dos apóstolos que o Senhor, Ele mesmo, ensinou, de acordo com Atos Apóstolos 1, o Senhor esteve 40 dias após a sua ressurreição com os seus discípulos e os ensinou sobre o reino de Deus. Simplesmente temos que dizer, somente quando o Senhor nos ensinar, então Ele pode nos enviar para que possamos ensinar a outros, qual seja, a passar o seu ensinamento adiante. Esse foi o sentido do ensinamento nos 40 dias, aquilo que Ele os ensinou. Isto eles deveriam passar, ensinar a todos os povos. Isso nós fazemos ainda hoje pela graça. Isso nos humilha sobre a poderosa mão de Deus. Quem somos nós que nós temos encontrado essa graça com Deus, e que todo mundo ouça e creia, aceite e receba revelada que esse é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, e que fundamentalmente tudo, a parte de ensinamento, a parte profética, que tudo é incluído, e como nós ouvimos no começo, a parte evangelística, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós todos precisamos a palavra, o sangue e o Espírito. Assim, Deus também no nosso meio, no teu coração, está atuante, hoje tem que e acontecerão grandes coisas. Hoje, a palavra de Deus foi recebida em fé. Hoje, cada um nessa reunião sentiu que o Senhor pessoalmente falou a ti, não a outros. Hoje Ele fala pessoalmente a ti, especialmente a todos que vieram novos. Deus não obriga ninguém. Deus é amor, mas o amor de Deus se tornou revelado na cruz. João 3, versículo 16. Então, Deus amou o mundo que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo e você receberá a salvação, a graça, e não será mais perdido. Quem tem a vida eterna viverá eternamente. Deus, o Senhor, abençoe-nos, Ele nos torne gratos, é que a sua palavra hoje não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual Ele a enviou. Amém. Vamos levantar. E como já cantamos frequentemente, assim como sou, assim tem que ser. E por favor, cantem juntos, mesmo que ainda não sejam conhecidos. Wäre Enquanto temos nossas cabeças inclinadas em oração silenciosa diante de Deus, que a palavra possa atuar adiante e que o Espírito de Deus convencer do pecado, da incredulidade, pois assim está escrito: quem não crê que eu sou, morrerá nos seus pecados. Deus quer que você, que hoje, pela primeira vez, ouviu a palavra, não morra no seu pecado, no pecado da incredulidade, mas que possa traspassar para a vida, assim como está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna e não entrará no juízo, mas sim passou da morte para a vida. Aceitem, recebam, e o Senhor, Ele confirmará a sua presença e a sua palavra, e vocês receberão a vivência da salvação pela graça. E então a sua vinda terá valido a pena. Então será o dia para vocês que o Senhor fez. E então nós podemos alegres e contentes, e podemos então dar a honra, a glória a Deus. Eu quero, antes de orarmos juntamente, pedir que todos fechem os seus olhos, abram seus corações, e quem quer ser incluído nessa oração pode levar brevemente a mão. Obrigado, 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 obrigado. Hoje também oraremos por todos que têm o desejo íntimo de receber a palavra de Deus revelada pelo Espírito. Quem quer, naturalmente todos querem. Deus está presente. Creiam agora, e deixem-nos mais uma vez cantar: somente crê, mas creiam agora e recebam.
Gostaria hoje
de orar para todos os jovens, que para que consagrem suas vidas ao Senhor, de coração consagrem, e não mais olhem para o mundo, mas sim olhem para o Senhor, que também ordena sua vida terrena e os guie, e que possa silenciar o desejo dos vossos corações. Deus ordenou a vida dos crentes totalmente no campo espiritual, no campo terreno. Tudo foi ordenado. Confiem no Senhor, também no campo terreno e também no campo espiritual, e Ele fará tudo bem. Hoje pedimos somente que os jovens venham simplesmente para a frente. Tenham a coragem, venham para a frente, que este seja o dia da decisão para o Senhor. Os primeiros já vêm, talvez venham as duas irmãs, que estão aqui para nos cantar um hino de convite. Venham, não tenham vergonha, venham, não tenham vergonha, venham. O Senhor disse, quem tiver vergonha de mim, então eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Não aceitem, recebam, irmãos e irmãs, especialmente os jovens, creiam, o mundo é direcionada pelo mal. Ele faz tudo como se não houvesse nada nisso, e Ele guia a perdição. Deus chama hoje, venham, venham. Ele chama, venham. Ele chama, venham.
Noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Sein Name auf Erden ist Herr in deinen Gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen Kreis. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz. Kraft, das Kreuz zu tragen, Liebe fürs Leben.
des Lamms sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, Kinder in deinem Reich. Nirgends sein Name auf Erden ist er in deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Hände in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen Kreis.
Amen. Ich lese nur einen Vers.
Eu leio somente versículo.
Und ich bitte,
e eu peço que vocês todos creiam o que está escrito. Lucas,
capítulo 24.
Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Hoje nós pregamos o Evangelho ligado com arrependimento e fé. Aceitem. Creiam agora. Creiam agora. O que Deus disse em sua palavra, e nós podemos assegurar a todos que receberão perdão dos pecados assim quando aceitarem a Jesus Cristo como Redentor na fé. Vocês querem fazer isso agora? Digam amém. Grande Deus, nós oramos juntos e nós agradecemos a Ti por Tua presença. Tu estás hoje aqui. Tu falaste aos nossos corações. Tu convencestes do pecado, da justiça e do juízo. Nós agradecemos a Ti, amado Senhor, por todos que seguiram o Teu chamado, que agora possam crer o que Tu dissestes. Tu nos ordenaste para pregarmos o Evangelho, o perdão dos pecados a todos os povos, para que seja pregado, e todos que dão fé à mensagem divina, nós podemos com autoridade divina dizer, pela fé em Jesus Cristo, vós foram perdoados os pecados, vocês têm nova vida, recebendo de Deus, pela graça que nos foi dada. É realidade divina. Digam amém. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. Aleluia.
Amém.
Vamos cantar ainda. Tu és digno, Tu és digno.
Tu és digno.
e mais uma vez o coro mais que ele mais gostava. Mais uma vez, amém. Os dias da Bíblia estão aí. Deus busca, está visitando seu povo com misericórdia. A Ele seja a honra, o louvor em toda a eternidade.